regulamentada a lei que proíbe fumar em locais fechados e de uso coletivo, acaba com fumódromos e veta toda e qualquer propaganda. A medida começa a valer em 6 meses.
Inscrições para a vaga na universidade pelo Sistema de Seleção Unificada SISU começaram hoje e vão até quarta-feira.
Servidores públicos federais não podem aceitar convite, ingresso, transporte ou hospedagem para assistir a jogos ou participar de eventos oficiais do Mundial de Futebol.
Segunda-feira, 2 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Fumar em locais fechados e de uso coletivo está proibido. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e começa a valer em 6 meses.
A lei acaba ainda com os fumódromos e veta toda e qualquer propaganda comercial.
Segundo a regulamentação, só será permitido fumar em casa e em áreas ao ar livre, como praças, parques, setores abertos de estádios e vias públicas. O cigarro também está liberado em tabacarias, locais destinados a pesquisas e em cultos religiosos, onde o fumo faça parte do ritual. Áreas para fumantes e fumódromos terão de ser desativados. Até em táxis e pontos de ônibus, o cigarro vai ser proibido. No caso de descumprimento da lei, donos de bares e restaurantes podem receber multa de até R$1,5 milhão. E os estabelecimentos terão alvará de funcionamento cancelado. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, afirmou que a responsabilidade nos estabelecimentos comerciais é dos proprietários.
As penalidades e a fiscalização, em primeiro lugar, ela não será feita sobre o fumante. Compete às pessoas responsáveis pelos estabelecimentos, pelo motorista, o taxista, enfim, pelas pessoas que são responsáveis pelos ambientes coletivos, o cumprimento da legislação.
A regulamentação ainda proíbe a propaganda e permite a exposição dos cigarros apenas nos locais de venda, com mensagens de advertência sobre os males do fumo. Reportagem Paulo La Salve.
Candidatos que querem estudar em universidades, institutos federais e estaduais de ensino superior já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, SISU.
As inscrições começaram hoje e terminam às 11h59 da noite de quarta-feira, dia 4 de junho.
Para participar, o estudante deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no ano passado e não pode ter tirado zero na redação.
Nesta edição, estão sendo ofertadas mais de 51 mil vagas em 67 instituições de ensino.
As inscrições só podem ser feitas pela internet em sisu.mec.gov.br.
A Voz na Copa.
Dentro de 10 dias começa a Copa do Mundo aqui no Brasil, Kátia. E a taça da FIFA é o objeto mais desejado das 32 seleções que disputam o Mundial de Futebol.
Isso mesmo, Luciano. E a taça, que já pôde ser vista por torcedores de todas as capitais brasileiras, foi apresentada hoje à tarde à presidenta Dilma.
Desde setembro do ano passado, a Taça da FIFA faz um giro pelo mundo. Nesses meses, passou por 89 países e por todas as capitais brasileiras. Mas nos locais onde ficou exposta, a taça sempre esteve coberta por uma redoma de vidro. Isso porque apenas os campeões mundiais e chefes de Estado podem tocar a Taça da FIFA. Até chegar às mãos dos novos campeões mundiais deste ano, 64 jogos vão ser disputados. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, garantiu que todos vão trabalhar o máximo possível para que essa seja a maior Copa do Mundo da história. Já a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o país está preparado para o Mundial.
Estamos, portanto, preparados para oferecer ao mundo um maravilhoso espetáculo, acrescido da alegria, do respeito e da gentileza característicos do povo brasileiro. Nós sabemos que estamos prontos. Os estádios estão prontos. Muitos deles já foram palco dos campeonatos estaduais e do campeonato brasileiro. E os torcedores que já os conheceram sabem que são modernos, confortáveis e seguros.
A presidenta Dilma Rousseff ainda defendeu que o Brasil vai garantir a segurança dos estrangeiros que vierem ao país para a Copa.
A estrutura de segurança que organizamos vai proporcionar a todos a tranquilidade necessária para aproveitar os jogos, as festas e os passeios para conhecer as nossas belezas. O Brasil é um país que se orgulha de ter conquistado a democracia. Nós somos um país democrático, um país que respeita a liberdade de manifestação e de expressão, um país que a valoriza, um país que convive com ela e que também é capaz de preservar os direitos daqueles, daquela maioria que quer assistir os jogos, que quer se confraternizar e comemorar.
A taça da FIFA é de ouro maciço, tem 37 centímetros de comprimento e pesa pouco mais de 6 quilos. Reportagem Paulo La Sálvia.
E ainda sobre Copa, foram publicados hoje regras que proíbem servidores públicos federais de aceitarem convite, ingresso, transporte ou hospedagem para assistir a jogos ou participarem de eventos oficiais do Mundial de Futebol.
As regras foram feitas pela Controladoria Geral da União e o objetivo é evitar o uso da condição de servidor para conseguir acesso indevido aos jogos e eventos.
Mas existem exceções. Uma delas é se os ingressos forem dados à administração pública pela FIFA, pelo Comitê Organizador Brasileiro ou pela Confederação Brasileira de Futebol.
Mais detalhes sobre as regras na página da Controladoria Geral da União em www.cgu.gov.br.
E os 18 mil voluntários da Copa do Mundo vão receber lanches com castanhas, sequilhos, sucos, mel, frutas desidratadas e barras de cereais entre os dias 5 e 8 de junho.
Os produtos orgânicos que vêm de todas as regiões do Brasil foram apresentados nesse fim de semana pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome aos voluntários da Copa do Mundo. A repórter Carolina Becker acompanhou a degustação dos produtos aqui em Brasília e traz mais informações.
O estudante de administração de empresas, Rodolfo Loyola Malim, é um dos participantes do programa Brasil Voluntário. Ele vai trabalhar 4 horas durante 7 dias e vai receber um kit lanche com alimentos naturais, produzidos sem agrotóxicos, por agricultores familiares. Rodolfo morou por 12 anos na Austrália e conta que o que mais chamou sua atenção no kit é que os produtos vêm de todas as regiões do Brasil.
Achei muito bom, tem vários produtos de várias regiões do Brasil. Muito gostoso e natural, alimentação saudável.
Serão distribuídos 18 mil kits em todas as cidades sede da Copa. São quase 20 mil toneladas de alimentos da agricultura familiar adquiridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A iniciativa faz parte da campanha Brasil Orgânico e Sustentável, que deve promover a agricultura familiar e orgânica não só durante a Copa do Mundo, como explica o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos.
A ideia é que a gente continue, que a gente já olhe as Olimpíadas, são várias modalidades, esporte, alimentação saudável tem tudo a ver. A campanha ela dá ao consumidor uma oportunidade de conhecer esse outro lado. Um Brasil que produz, um Brasil que gera renda, que valoriza o agricultor familiar, mas que também oferece um alimento sustentável e saudável.
No Mundial de Futebol, os produtos da agricultura familiar e agroecológica também estarão em quiosques de 10 cidades-sede da Copa do Mundo. Segundo o secretário Arnoldo de Campos, a ideia é que os turistas conheçam os alimentos.
Os quiosques eles vão estar em locais de grande circulação. Aqui em Brasília, por exemplo, no Museu da República, lá no Rio de Janeiro, nós vamos estar em Copacabana, em São Paulo, no Anhangabaú, na Bahia, no Pelourinho. Ou seja, todas as cidades-sedes em locais de grande circulação vão ter 6 cooperativas apresentando seus produtos, um mix de produtos do Brasil que o turista vai poder encontrar e poder levar para casa.
Ainda segundo o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Arnoldo de Campos, os investimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com o kit lanche e os quiosques para comercialização de produtos da agricultura familiar e orgânica somam R$4 milhões e beneficiam 25 mil famílias agricultoras. Reportagem Carolina Becker.
E na contagem regressiva, Kátia, faltam 10 dias para a abertura da Copa do Mundo.
7:10.
Café com a Presidenta.
O Plano Safra para a Agricultura Familiar foi destaque hoje no programa Café com a Presidenta.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, os investimentos vão garantir a atividade de pequenos produtores.
Para a safra que começa no dia 1º de julho, colocamos 24 bilhões e 100 milhões de reais para financiar a atividade de milhões de brasileiras e brasileiros que vivem da agricultura familiar.
A presidenta informou também em que podem ser investidos esses recursos.
Para comprar, por exemplo, a semente, o adubo, para pagar o combustível das máquinas, também para investimento, para comprar máquinas e equipamentos agrícolas, modernizando as pequenas propriedades rurais e, assim, produzindo alimentos de forma sustentável.
Dilma Rousseff informou que os agricultores familiares estão investindo na modernização e comprando máquinas e equipamentos.
Reservamos 12 bilhões de reais justamente para financiar a compra de máquinas e equipamentos e, com isso, aumentar a produtividade do agricultor e, consequentemente, a renda que ele recebe. São tratores, são colheitadeiras, sistema de resfriamento de leite, sistemas de irrigação, pequenas reformas nas propriedades e até aquisição de animais.
Dilma Rousseff explicou que a região do semiárido terá um plano safra específico.
Nós reservamos 4 bilhões e 600 milhões de reais para financiar o custeio e os investimentos dos produtores do semiárido. Aumentamos de 3.500 para 4.000 reais o microcrédito, conhecido no Nordeste como Agroamigo, que é feito pelo Banco do Nordeste.
Para financiar práticas sustentáveis de produção, para redução da emissão de gases do efeito estufa na agricultura, a presidenta destacou que o governo aumentou o limite de crédito de 1 milhão para 2 milhões de reais por agricultor. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
A íntegra do programa Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, está no nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
E neste fim de semana, a Presidenta Dilma esteve no Rio de Janeiro, onde entregou obras no aeroporto do Galeão aos passageiros. Lá, mudanças nos terminais de embarque doméstico e internacional.
A Presidenta também visitou as obras da Transcarioca. A expectativa é de que, com a Via Expressa, o tempo de viagem de ônibus entre o aeroporto do Galeão e a Barra da Tijuca reduza em 60%.
Somados, os investimentos federais nas duas obras ultrapassam R$1,5 bilhão. A repórter Carolina Rocha acompanhou e tem os detalhes.
As novas instalações do aeroporto do Galeão contam com esteiras de bagagem de padrão internacional, novos painéis eletrônicos, banheiros reformados, novas escadas rolantes e expansão da área de check-in e embarque para voos internacionais. As melhorias já estão sendo aproveitadas pelos passageiros. A dona de casa, Joyce Meyer, viajou de Porto Alegre ao Rio de Janeiro e conta que não teve nenhuma dificuldade para desembarcar na cidade.
Eu achei uma maravilha. Para mim foi ótimo, né? O desembarque, tudo tranquilo.
A reforma da área de desembarque do aeroporto do Galeão vai aumentar a capacidade do terminal de 17 milhões para mais de 30 milhões de passageiros ao ano. Neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff conferiu as obras. Logo depois, ela seguiu para a viagem de inauguração do BRT Transcarioca, que liga o aeroporto à Barra da Tijuca. No terminal de Madureira, a presidenta desembarcou e falou sobre a experiência na Via Expressa.
Os ônibus parecem trens. São trens sobre roda. Tendo o trem não só essa similaridade, mas o fato que percorrem uma via especial, uma via como se fosse segregada, uma espécie de canal pelo qual, feito nas ruas, pelo qual o ônibus trafega. E ao mesmo tempo, com uma rapidez que de fato é fundamental.
A Transcarioca tem 39 quilômetros de extensão e passa por 27 bairros. Caso o passageiro tenha que mudar de ônibus durante o percurso, ele não precisa comprar uma outra passagem, já que o BRT funciona com bilhete único. Lelis Teixeira, presidente da Rio Ônibus, a operadora da Transcarioca, conta como são os veículos que vão trafegar na Via Expressa.
São ônibus articulados, de grande capacidade, até 200 pessoas ele pode levar. E ele tem um combustível novo aqui no país, que é feito a partir do diesel da cana. Ele é 100% renovável, zero de emissão de poluentes.
Jonas Souza trabalhou como pedreiro na obra do BRT. Para ele, a Via Expressa é um marco na história da cidade.
Me senti muito honrado, muito feliz de de participar desta obra e vai ser uma obra que vai ficar para a posteridade, para os nossos filhos.
Em um primeiro momento, 22 das 47 estações previstas pelo BRT estarão funcionando. A expectativa é que 320 mil pessoas usem a Transcarioca diariamente. Reportagem Carolina Rocha.
E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma fez a entrega de mais de 560 unidades habitacionais na comunidade de Manguinhos, construídas com investimento do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
O repórter João Pedro Neto esteve lá e tem as informações.
O novo conjunto habitacional fica no bairro de Benfica, numa área de mais de 50 mil metros quadrados. O espaço conta agora com toda a infraestrutura: acesso pavimentado, calçadas, ciclovias, redes de água, luz e saneamento e áreas de lazer. Mas nem sempre foi assim, como afirma a empregada doméstica Claudete Borges.
A gente vivia de barraco aqui, estava aqui no barraco, passando enchente, era inseto que invadia a casa da gente, mosquito. Que a gente não tinha nem como viver aqui, mas a gente vivia porque a gente necessitava, precisava muito, não tinha onde a gente morar. E agora a gente está bem melhor.
Onde hoje existe o complexo, já funcionou a Cooperativa Central dos Produtores de Leite do Rio. Fechada por segurança, teve seus galpões ocupados na década passada. Mais de 3 mil pessoas passaram a morar no local que não tinha estrutura. A área foi então desapropriada e os galpões implodidos em 2012 para o início das obras. A primeira etapa do conjunto tem 23 prédios de 4 andares. São apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, onde vão morar 564 famílias de baixa renda do bairro, sendo 29 unidades para pessoas com deficiência. A segunda etapa, em fase de licitação, terá outros 164 apartamentos, totalizando 728 unidades habitacionais. A presidenta Dilma Rousseff visitou o conjunto no último domingo e participou da cerimônia de entrega. Ela destacou a qualidade das moradias e afirmou que o acesso à casa própria dá mais oportunidades para essas pessoas.
E aqui que nós estamos vendo, casa própria digna. Quando cada um de vocês que receberam a chave hoje, a Benedita, a Isabel, a Denair, a Maria Madalena e o Delson, botar a chave na fechadura, abrir a porta, está entrando em algo que é fundamental. Não é porque tem tijolo, cimento e concreto armado, é porque tem relações de afeto, que é o lar, o seu lar.
O investimento federal nas obras do Complexo de Manguinhos é feito por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O valor é de cerca de 295 milhões de reais. Reportagem João Pedro Neto.
7:18.
Estudantes dos ensinos médio e superior de escolas públicas e privadas receberam hoje o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero.
O objetivo é estimular a reflexão sobre as desigualdades entre mulheres e homens com as abordagens de raça, etnia, geração, sexualidade e classe social.
O prêmio é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, com parceria do Ministério da Educação, da ONU Mulheres e do CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Um dos vencedores do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero foi o Centro de Ensino Fundamental 1 de Planaltina, no Distrito Federal. Desde o ano passado, é desenvolvido o projeto chamado Diversidade na Escola. Alunos e professores discutem formas de acabar com o preconceito racial, de gênero e também contra a homofobia. A supervisora pedagógica da escola, Lúcia Franco, conta o que já mudou.
Maior tolerância, maior aceitação, maior respeito à diversidade, a questão da valorização da mulher, a questão da luta contra a violência. Tudo isso melhorou de forma substancial.
O concurso selecionou 33 trabalhos, entre redações, artigos científicos e projetos pedagógicos, desenvolvidos em escolas públicas e privadas de todo o país que atuam na promoção da igualdade de gênero. As iniciativas premiadas vão ser publicadas em um livro. A ministra Eleonora Menecucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, falou da importância da conscientização sobre as diferenças de gênero ainda na infância.
A educação, ela é básica para qualquer cidadã ou cidadão nesse país. E a educação desde o fundamental, desde a educação infantil, desde dentro de casa.
Os interessados já podem se inscrever para a próxima edição do prêmio. Escolas, estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação podem participar. A inscrição deve ser feita até 28 de novembro pela internet no site www.igualdadedegênero.cnpq.br. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil. Durante a primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, Comigrar, que terminou neste domingo em São Paulo, foi lançado um plano que prevê ações de acolhimento e assistência, principalmente para os haitianos, migrantes que vêm em maior número para o Brasil atualmente.
A ideia é evitar que eles sejam vítimas de intermediários que exploram quem está se mudando para outro país.
De São Paulo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações.
Mais de 800 delegados de 27 nacionalidades se reuniram em São Paulo para discutir propostas que podem se transformar em políticas públicas sobre migração e refúgio. Pela primeira vez no Brasil, o público que é alvo dessas políticas foi consultado diretamente. João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, explica quem participou dos debates da conferência.
Nós temos uma população de imigrantes, pessoas que vivem em lugares diferentes daqueles que são o seu local de origem, brasileiros no exterior, também migrantes de diversas nacionalidades que vivem, construíram suas vidas no Brasil.
As discussões da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a Comigrar, começaram 6 meses atrás em conferências preparatórias. Na etapa nacional, as sugestões foram aperfeiçoadas. Entre as propostas estão a redução dos custos dos processos de regularização migratória, principalmente para crianças, adolescentes e migrantes de baixa renda ou que estão em situação de risco, e a emissão de documento de identificação, CPF e carteira de trabalho provisórios para quem dá entrada em pedido de permanência no Brasil. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explicou por que o governo considera importante o trabalho da conferência.
As pessoas querem vir morar no Brasil e nós temos que acolher bem esse imigrante, sem discriminá-los e aproveitando o que de melhores podem dar para a nossa terra.
As propostas apresentadas durante todo o processo da Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio foram reunidas num documento que vai ser encaminhado a órgãos públicos. O secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, explica que um comitê vai acompanhar e fiscalizar a implementação dessas sugestões para garantir que elas se transformem em políticas públicas.
Esse comitê é instituído na Secretaria Nacional de Justiça por um conjunto de organizações da sociedade civil e representantes diretos que foram aqui designados, e eles terão reunião periódicas em Brasília, junto ao Ministério da Justiça, onde nós vamos, pouco a pouco, indo fazendo os relatórios a respeito da execução dessas recomendações retiradas.
Outras informações sobre a conferência estão em www.participa.br/comigrar. Reportagem Ricardo Carandina.
Terminais de uso privado do país movimentaram mais de 214 milhões de toneladas de cargas no primeiro trimestre deste ano.
Um crescimento de 4,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
10 portos concentraram mais de 85% da movimentação dos portos organizados. Os destaques foram os portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Suape, em Pernambuco, e Paranaguá, no Paraná.
Esses e outros números da movimentação dos portos públicos e instalações portuárias privadas brasileiras estão no Boletim Portuário, em www.antac.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Regulamentada a lei antifumo, que proíbe fumar em locais fechados e de uso coletivo, acaba com os fumódromos e veta toda e qualquer propaganda. A medida começa a valer em 6 meses.
Inscrições para a vaga na universidade pelo Sistema de Seleção Unificada SISU começaram hoje e vão até quarta-feira.
Servidores públicos federais não podem aceitar convite, ingresso, transporte ou hospedagem para assistir os jogos ou participar de eventos oficiais do Mundial de Futebol.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.